Amém? Deus abençoe, tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 22. Amém. Renata, vamos ler, por favor? Pode ler a partir do versículo 21, aliás, a partir do versículo 1. Lucas 22.
Estava, pois, perto a festa dos Ázimos, chamada a Páscoa, e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, e foi, e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães, de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia dos Ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao pai de família da casa: O mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comereis mas até que ela se cumpra no reino de Deus.
Não,
porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o meu novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto.
E amém. Houve... amém. Bom, uma coisa que nós aqui não podemos deixar de entender é a questão do reino de Deus. O reino de Deus. Desejei muito comer convosco. Eu falei para ler todo o trecho, que era para nós observarmos o seguinte, que Jesus estava fazendo ali uma coisa consciente. Ele estava ali fazendo uma coisa consciente. Ele tinha consciência do que estava acontecendo, do que ia acontecer. Ele não estava sendo surpreendido, né? Ele estava consciente do que estava acontecendo com ele na vida. Uma coisa que nós, eu creio muitas vezes, nós, às vezes começamos a ficar, como a gente, eu tenho percebido, nós temos percebido, assim que muita gente começa a ficar triste, sabe? Começa a ficar desanimado, começa ficar sem esperança, ficar mole. Você não está assim, não, Lu? É? Você não está, não, Lucilda? Assim, meio morocochô, assim, né? Não está, não, Toninho? Toninho está, não, né? Hã? Quem está aqui? Chega, tá? Quem mais? A gente também percebe assim pela oração. A gente faz aquela oração assim de porta de cadeia, né? Aquela oração sem unção. Aquela coisa feita assim com obrigação. Triste, não vê aquela alegria, não vê aquele ânimo, disposição. Quem mais está assim? Erickson, quem mais? Pois é. E Jesus, até na última hora, ele não estava. Por quê? Até ali, no último dia, na última hora, ele falou: olha, eu desejei muito comer com vocês essa Páscoa. O que ele quis dizer com isso, amigos? O que, que ele quis dizer com isso, Mateus? Mateus? Lucas? O que, que ele quis dizer com isso? O que, que ele falou assim: olha, eu desejei muito comer com vocês esta Páscoa. Versículo. Desejei muito comer com vocês esta Páscoa. E Toninho que não está, morocochô, Toninho está no ponto. O que, que significa isso, Toninho? Não tenho ideia, mas não. Hã? Mas o que, que ele quis dizer com isso? Assim, ó, eu desejei muito comer com vocês esta Páscoa. Hã? Porque quando você quer uma coisa, é isso que eu quero, né? Talvez, como eu sempre faço uma pergunta que ninguém responde, né? O pessoal diz que é assim. Eu faço sempre uma pergunta que ninguém responde. Mas ele estava ali. Assim, quando você quer uma coisa. Quando você quer uma coisa, por exemplo, você vai construir, então você se empenha, o cansaço fica para trás, o desânimo fica para trás, e você só, vamos dizer assim, só deita depois que você conseguiu construir. Né? Você arruma, você vai perdendo peso, noite de sono, mais isso, mais aquilo. Mas você só termina, só entrega quando você termina a coisa. Ou não é assim? O esforço que a pessoa faz para alcançar determinadas coisas. É um casamento. A noiva. A Lucila está dizendo que falta morrer, né? de tanto que ela se esforça para... Aí ela percebe, por exemplo, faz tempo que, vocês, que a gente não vê a Samara mais o... Cadê? Está aí? Samara? Lembra deles? Quem lembra do Sérgio Henrique, a Samara? Cadê? Não está aí, né? E, na véspera, a Samara estava aqui 3-4 vezes por dia. 3-4 vezes por dia ela passava ali, tal, vinha aqui. Sérgio Henrique também, para baixo para cima, tal, etc. Mas é que eles queriam alcançar aquele objetivo. Alcançou. Não tem mais sentido o esforço. Não tem mais sentido o esforço. Não tem mais sentido aquele empenho. Cadê? Faz tempo que eu não vejo. Eles já chegaram da lua de mel? Já chegou? Mas eles estão bem, né? Queria que vocês viram ele, viu pela última vez. Hã? Mas eles estão bem, né? Então, deve estar, né? Então, a gente... Vocês concordam com isso? Então, o que que Jesus quis dizer? Ele quis dizer isso, que, ó, eu desejei muito chegar a essa hora. Que era a última Páscoa. A última vez que eu vou comer com vocês o pão. Acabou, daqui para frente acabou. Já terminou o meu tempo, já acabou o meu tempo. A obra está sendo concluída. Graças a Deus. Agora, só no reino de Deus, só no reino de Deus é que nós vamos comer de novo essa Páscoa. Só no reino de Deus que nós vamos. Ele ainda colocou ali, eu gostaria de estar ali junto com os discípulos, porque ele disse, nós, né, eu desejei comer com vocês essa Páscoa, porque só no reino de Deus é que nós vamos comer de novo essa Páscoa. Quer dizer, ele incluiu os discípulos na Páscoa que ele iria comer no reino de Deus, no reino dos céus. Então ele, até o último dia, até a última hora, Toninho, ele empenhado estava em edificar aquilo que ele estava fazendo, que era anunciar o reino de Deus, falar sobre o reino de Deus, né? A lei e os profetas duraram até João. Desde então vem sendo anunciado o reino de Deus. Então, ele anunciou o reino de Deus, falou sobre o reino de Deus, com disposição, com vontade, com convicção. Amém? Porque ele sabia que o reino de Deus era uma realidade, era uma coisa que... Então, quando você vai fazer uma coisa que você... É porque você acredita que aquilo se dará. Né? Você olha assim, aparentemente não dava, aparentemente não dava para realizar ali no galpão o casamento do Sérgio Henrique mais a Samara, aparentemente não dava. Mas nós acreditamos que era possível e juntou a turma e vamos fazer, e etc., animados, dispostos, e fizemos. Se nós não crêssemos, não tivéssemos disposição, ânimo, a gente tivesse entregue ali, nós não faríamos, não conseguiríamos. Se Jesus recuasse, se Jesus começasse a sentir a oposição dos pecadores, se Jesus começasse a desmotivar, senti realmente que não daria para acontecer tudo aquilo que ele tinha em mente realizar, ele não teria conseguido. Amém? Aquela fé, ó, a última Páscoa é essa com vocês. Agora, a próxima, no reino de Deus. Ele estava ali dizendo que o reino de Deus continuava sendo para ele uma realidade. Amém? Continuava. Agora, o que que eu estou querendo relacionar, fazer aí uma comparação, fazendo aí tem mais uma palavra, qual? É, uma correlação, relacionando uma coisa com a outra. O desânimo da igreja com o ânimo de Jesus, né? Quer dizer, o reino de Deus para nós, o reino de Deus para nós não é uma realidade, né? Amém? O reino de Deus para nós não é uma realidade. Não é. O que é realidade para nós, passou. Amém? Certo? A Nicola vai para Dourado, Mato Grosso do Sul, lá no, perto do Mato Grosso, lá perto do Paraguai. Animada. Vou morar sozinha. Ficar lá 6 anos. 6 anos fazendo curso de medicina, ralando. De dia, de noite, tal, longe da família, etc, etc. Se ela desanimar no primeiro semestre, não sentir motivada, não sentir encorajada a prosseguir aquilo lá, etc. Se ela não ter como sendo uma realidade o curso que ela vai fazer, ela vai fazer esse curso? Não. Então, qual a razão do desânimo? Qual a razão do desânimo? A galera aí. Qual o motivo do desânimo? O pescoço caiu. Caiu antes da hora, porque Jesus, quando derrubou o pescoço, foi lá na cruz, né? Quando Jesus estava na cruz, ele tombou o pescoço lá. Mas ele falou: Pai, eu te entrego o meu espírito. Ou seja, está consumado. Eu te entrego o meu espírito. E pá, derrubou a cabeça. Nós estamos entregando antes da hora. Nós estamos derrubando a cabeça antes da hora. Nós estamos mostrando antes da hora, nós estamos jogando a toalha antes da hora, nós estamos entregando os pontos antes da hora. É, nós, que eu digo, é, não é todo mundo, né? Tem muita gente animada assim, você olha assim, você percebe. É, que tem. É, nós, quando ele está no louvor ali, dá para a gente notar. Nem ser por dentro, mas dá, né? Mas nós estamos querendo, parece que a gente está jogando a toalha antes da hora. Parece que a gente, o reino de Deus não é uma realidade. Então, aí nós caímos em alguns erros graves. Primeiro, gravíssimo, de querer Deus para essa vida. Aí o sujeito vai fazer uma coisa, ele vai e põe tudo, a força, a saúde, ele gasta tudo que tem ali, dinheiro e mais isso aí e tal, e ele constrói, ele faz, ele edifica, ele alcança aquele objetivo. A razão daquela disposição e alegria, etc., era aquilo ali. Chegou aquilo ali, ele põe outro alvo. porque ele não quer ficar desanimado. Ele não pode ficar desanimado. Então ele coloca outro alvo e vai indo. Mas chega um momento que você não tem mais. Chega um momento que você não vê mais razão de se esforçar por nada. Chega um determinado momento em que você começa a não ver mais motivo de se esforçar mais por nada. Amém? Aí, essa fraqueza, esse desânimo, faz com que a gente acabe contaminando a nossa fé, contaminando a igreja de um modo geral. Porque você não tem, não é o motivo da sua fé. Então você queria Deus para quê? Para o casamento? Você queria Deus para quê? Para o casamento seu? Para o seu negócio? Para passar no vestibular? Você queria Deus para... Para quê? A oração era fervorosa quando você queria aquilo. Então, aquele que quer Deus para esta vida, 1 Coríntios capítulo 15, se não me engano, versículo 19 ou 29. Aquele que quiser Deus para esta vida, aquele que coloca a sua esperança em Deus para esta vida, para esse mundo, é aí tido como um miserável. Por quê? Porque quando ele chegar ali, quando ele chegar naquele ponto, ele não dá mais um passo. Quando ele chegar naquele ponto, ele não tem força para dar um passo. Vocês concordam? Ele queria Deus para aqui, para ali, para aquele ponto. Por que que Jesus tinha ânimo sem limite? Por que que Jesus estava sempre disposto? Porque o objetivo dele era o céu. Amém? Caía um de um lado, caía mil do outro lado. Né? Era um que se afastava, era o outro que se afastava, Jesus não... Era inabalável. O monte Sião, a igreja é como o monte Sião que não se abala. Então, quem daqui realmente faz parte da igreja celestial? Lembra que no encontro nós falamos, eu estou falando assim para ver se vocês animam, entendeu? Então, no encontro nós falamos sobre uma igreja. É a Jerusalém terrena, que é escrava. Você continua escravo? Ou você não conseguiu ainda se libertar da escravidão? Lá fala de dois montes. Um monte que é Agar, um monte que simboliza Agar, quer dizer que escreve Agar. Agar, né? Esse monte simboliza Agar, que é a Jerusalém. Lê lá para a gente falar direitinho. Tem uma Jerusalém aqui e tem uma Jerusalém Essa Jerusalém aqui, ó, ela não existe. Literalmente, ela não existe fisicamente. Lê de novo. Fala para a Renata que ela lê lá. Como? Chega para frente, todos. É bem-vinda. Nosso meio, a casa do Senhor. Amém? Você chegou na hora. Bem pouquinho atrasado, né? Aí. Como é que é, filha?
Gálatas capítulo 4, versículo 25. Ora,
é Gálatas capítulo 4, versículo 25. Olha lá.
Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe.
Sinai, né? O monte Sinai. Palpável, entendeu, dona Virgínia? Por isso que eu falei que não existe, porque esse monte, ele existe, esse aqui existe, ele é palpável. Se você for lá agora, ele está lá, ele deve estar lá. Acho que não arrancaram ele lá, não, arrancou? O monte Sinai continua lá, ou não? Continua? Hã? Deve estar lá. Se não cair uma bomba lá, ele deve estar lá. Ele existe. E o outro monte?
Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós.
A Jerusalém que é de... Todo mundo? A Jerusalém que é de...
Sim.
Amém? E essa Jerusalém que é de cima, que é a mãe de todos nós, o que, que tem?
Ela é livre. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama.
Estéril. Ela ainda não deu à luz. Ela é. Ela não pariu os filhos de Deus ainda não. Ela é estéril. Os filhos de Deus ainda não se manifestaram. Os filhos de Deus ainda não existem. Ou existe? Não existe, filha. Existe uma promessa para o Shekel. Existe uma promessa para a Lohane. Existe uma promessa para Rodrigo. Eu ia falar o nome do seu menino, é questão? João Francisco. Existe uma promessa. Mas eu posso dizer que é a Lohane, que é o Shekel, que é o... Eu não posso dizer. Hoje estão bem aqui, amanhã não está. Hoje ele está aqui, amanhã não está. Então, a Jerusalém que existe é essa daqui. Nós estamos aqui diante de qual Jerusalém? Nós estamos aqui falando com qual Jerusalém? Escravo. Por isso é que ela sofre. Por isso é que a gente sofre. Amém? Pronto. Agora pergunta. Se ele não perguntar, eu não falo mais nada. Agora pergunta. Porque deu motivo para perguntar. Nós estamos vivendo os últimos dias. Os últimos dias. É assim, como se ela estivesse pulsando muito devagar. é com o coraçãozinho que está batendo assim, muito devagar. A Jerusalém existe, aliás, a Jerusalém agora, o que eu falei? Que ela é o quê? Escrava. Por isso que ela sofre. Então, não tem... Rosa, pergunta. Raquel? É só o Edson que pergunta. Eu queria tirar uma pergunta dali, assim, daquele meio, assim. Ah. Uma boa pergunta. Ele perguntou, vai perguntar de novo, filho, pergunta de novo.
Essa Jerusalém aqui, que está aqui na terra, escrava.
Ela... Olha para ela aí, fala assim,
essa aqui. Ela pode ser livre aqui ainda ou ela vai ser livre somente depois que morrer?
Essa Jerusalém, então, vai dizer, pode acontecer, né? Você acha que Jesus era escravo? Então, por que que Jesus estava animado até o último dia? Por que que Jesus estava firme até o último dia? Jesus jogou a toalha alguma vez? Ele tinha certeza do reino de Deus. Ele tinha absoluta certeza do reino de Deus. Jesus, ele não tinha como você desanimar. Tinha como você tirar a motivação dele. Jesus era escravo? Não, não. Amém? Então, tem como. Então, tem uma Jerusalém aqui no meio. Tem uma Jerusalém aqui no meio, que é livre. Mas ela é livre? Por que que ela é livre? A Té, como é que ela chamava? Sara. Era escrava? Sara era escrava? Por que que ela não era escrava? Meu microfone.
Ela acreditava em Deus.
É. Sara não era escrava porque ela acreditou na promessa. Amém? Então você ainda está no mundo, você está no corpo do pecado, você está vivendo toda a dificuldade da Jerusalém terrena. As duas mulheres eram gente, igual a nós. Só que essa daqui era escrava e essa daqui não era escrava. Então Deus está fazendo aí um paralelo. Deus está fazendo uma correlação. Amém? E nós, a única maneira de você não ficar desanimado, não ficar de cabeça baixa, não ficar... é ter fé. Acreditar naquilo que você está fazendo. Porque você vive... a sua alegria, a sua disposição é exatamente aquilo que não e que impede você de ficar triste, abatido. Você pode observar que nessa mulher você não consegue fazer uma oração que presta, você não consegue ler as escrituras direito, você não consegue enxergar as coisas na Bíblia. Você não sente a presença de Deus. Você é exatamente, desculpa eu falar dessa forma, assim, dirigindo a pessoa. É porque você está sendo escravo de alguma coisa. Escravo de alguma coisa. Amém? Escravo de alguma coisa. Então, para que nós estejamos do lado de cá, mas a Jerusalém, que essa Jerusalém aqui, ela é livre. Cristo nos libertou. Então, de repente, a garganta está indo. De repente, o que que falta para que Cristo te liberte? O que que falta para Cristo te libertar, meu irmão? Se Cristo te libertar, verdadeiramente serei livre. Agora, como que pode uma pessoa que ainda não se libertou da escravidão, não se libertou da escravidão? Porque o mundo inteiro é esse aqui. O mundo inteiro é esse aqui. E esse aqui são os filhos da promessa. Os filhos da promessa. E você percebe a luz e as trevas. Você percebe a diferença. Deus falou, olha, quando você acendeu uma luz, não tem jeito de você esconder a luz. Como não tem jeito de você esconder as trevas? Você olha, tá as trevas, eu não vou falar aqui, mas, né? Mas você não tem jeito de esconder o desânimo, a moleza, a fraqueza, a frouxura, né não, filha? Não tem como você esconder. Da mesma forma que não tem como você esconder a luz. Dá para notar a diferença? Hã? Dá para notar a diferença? Vocês estão vendo alguma diferença? Nada. Vem para cá e mostra a luz que há em ti. Eu passo o microfone para você e você mostra a luz que há em ti. Ou não é? Amém? Eu sei, Paulo falou, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o que eu quero. Eu sei em quem eu estou buscando, o que eu estou querendo. Eu olha, né? Nem isso, nem aquilo, nem isso, nem aquilo, nem morte pode nos tirar a fé e a esperança em ti, Jesus. Amém? Então, qual a razão da tristeza, da moleza, do desânimo? Qual? Qual? A escravidão do pecado. Alguma coisa. Agora mesmo eu fui ali. A Marcela, eu chegando, a Marcela estava passando para cá, eu falei, cadê o Vitor? O Vitor ficou. Por que que o Vitor ficou? Aí falei para a Marcela, cadê o Vitor? Ah, o Vitor está lá. Aí ela ainda brincou, vai lá e como é que é? Ele está lá na moleza, vai lá e anima ele. Eu fui lá. Ainda bati na porta assim, assintosamente, entendeu? Bati lá na porta assim, né, que o cachorrinho nem latiu de medo. Uau! O cachorrinho fez. Aí eu não lati, Marcelo, não latiu. Eu bati lá, aí de repente o Vitor apareceu. E aí, vambora, eu já estava saindo, inclusive já estava saindo. Não, se Deus quiser eu voltava. Claro que não é se Deus quiser. Claro que ali não é porque Deus não quis. Se Deus quiser eu vou, mas será que foi Deus que não quis que eu viesse? Ou tem outro dessa história? Será que foi Deus que não quis que você tivesse ali, ó, entendeu? Cai um braço, cai isso, cai aquilo. a gente está aguentando ficar um pouquinho firme, porque a tribulação, as dificuldades, as enfermidades, tal, etc. Nada pode. Você tem que mostrar para o inimigo, pelo menos mostrar para o inimigo, que você está animado. Você tem que mostrar para o inimigo, que pelo menos mostrar, que você está animado. Amém, gente? Hã? Você enganou ele. Fez bem. Você não estava lascada? Pois é. E se você for entregando, aí que vai piorando mesmo, aí que vem o desânimo mesmo, sabe? A pessoa já vai chegando, sentando lá atrás, ela está na última. Amém? Quem está desanimado é atrás, diga amém. Amém? Amém? Então, quando você chega na última hora, quando você chega, aí é que você tem que ir lá para frente, amém? Sentar lá na frente, bem pertinho, participar, perguntar e dizer: não, eu vou sair dessa draga, eu vou sair dessa coisa, amém? Senhor, renova a minha fé, Senhor, renova a minha força. O Senhor é a minha salvação, eu não tenho outro Deus, não, o Senhor é o meu Deus. E aí pronto, se você insistir nisso, você acaba falando em língua, você sendo tomado ali pelo Espírito de Deus. Amém, gente?
Amém.
Olha aí o tanto que melhorou. Claro que se a gente for deixar, você é escravo, nós estamos aqui no corpo do pecado, nós temos tudo para não fazer a vontade de Deus. Nós temos tudo para não fazer a vontade de Deus. Nós temos tudo para não fazer a vontade de Deus. Amém? Eu preciso da minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, renova a minha fé. Senhor, faz alguma coisa pela minha fé. Clama, Senhor, olha, não tira de mim essa graça, não tira de mim essa esperança, Senhor, não retire de mim a tua graça, teu Espírito Santo, porque eu tenho tudo para agradar ao inimigo. Eu vivo no mundo dele, eu vivo no mundo do pecado, tudo nesse mundo concorre contra nós. Nós vivemos num mundo do pecado. Habitamos o corpo do pecado. Enquanto neste corpo, nós ainda estamos exilados, como diz a Salve Rainha. Ou não? Então, não podemos, nesse momento, perder. Sem fé é impossível. Sem fé é impossível. Fé, mas não é uma fé, não pode ser uma fé qualquer. Tem que ser a fé de Cristo. A fé que Jesus teve. Senhor, me dá da tua fé, eu quero é a fé do Senhor. Jesus acreditou no reino de Deus. Jesus acreditou no reino de Deus. Se nós ficarmos crendo para esta vida, querendo Deus para esta vida, nós vamos perder. Se nós quisermos Deus só para esta vida, nós vamos perder Deus, perder o reino de Deus. Nós vamos perder a oportunidade que Deus está dando para salvar alguém desse exílio, dessa escravidão em que o mundo encontra. Então, tribulação, dificuldade, né? Hoje, tentando explicar, não sei se foi hoje, a questão da, né, que foi falada semana passada, quarta-feira, foi falado, foi bom demais, que Deus não tira de nós a cruz. Ele nos consola, mas Ele não tira a cruz. Até mesmo para que você não esqueça que você é um cristão. A cruz está sempre nos lembrando. Então o que Jesus fez aqui foi, Erickson, o que Jesus fez aqui foi dizer: olha, eu estava ansioso por esse dia. Eu estava ansioso por esse dia. O dia que eu ia comer a última Páscoa. Porque daí para frente era o fim. Eu tinha, o que fazer foi feito. O que tinha que fazer foi feito. Terminou o meu compromisso. Essa é a última ceia. Amém? Animado, disposto. Amém, gente? Vamos lá. Vamos comentar alguma coisa agora. Vamos ver o que vocês entenderam. Primeira pergunta. Vocês acham, concordam? Será o motivo? Vamos dizer que o motivo do desânimo que você está sentindo, porque você, não vamos dizer a igreja, vamos dizer a gente. Você, porque eu creio que todos estão sentindo. Porque se tivesse um ou dois, esse um ou dois, ele não ia fazer diferença, né? Ele ia ser consumido pelo ânimo dos outros. Mas parece que a maioria dominou, a maioria ganhou. Realmente, quando Deus falou, olha, cuidado, cuidado com o fermento do fariseu. Eu lembro de nós termos pregado isso algum tempo atrás. Porque um dos maiores problemas da igreja seria o fermento. O fermento dos fariseus. O que é o fermento? É uma doutrina contrária à doutrina de Cristo. Eu lembro até o dia, a época em que esse fermento entrou no nosso meio. Pessoas pregando o contrário, pessoas falando de maneira contrária. E isso foi, Deus falou, olha, cuidado com o fermento, porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. E esse fermento foi, aos poucos, foi contaminando a massa toda. Claro que eu não vou dizer, né, vocês gostariam que eu falasse, a carne gosta dessas coisas, mas eu não vou falar, eu não tenho como, nem, mas eu tenho certeza, a razão, o motivo do desânimo é você comeu, alguma coisa estragada, você comeu alguma coisa que falava para você, que falou para você o contrário. E você deu ouvido. E você aceitou. Às vezes a gente pensa assim, mas que dia que foi? Que hora que foi? Como que foi? Claro que o inimigo não vai dizer para você. Mas ele entrou sorrateiramente como uma serpente. Ela entrou, tal e etc. E um pouquinho de veneno, um pouquinho. Você ouviu alguma coisa que falou para você o contrário do que Deus vinha falando, do que Deus vinha falando. Amém? Você queria perguntar? Microfone. É, nós vamos fazer, eu quero que vocês façam mais perguntas. Vocês não são bobos. Pode ser incrédulo, mas bobo não. Amém? Pode ter perdido a fé, né? A fé em Jesus. Passou a acreditar no mundo. Vai lá.
Isso assombra muita gente. Porque, então, nós estamos perdidos. O que vai fazer? O que tem que acontecer para a gente recuperar, para a gente eliminar esse fermento? Porque nós estamos sofrendo. A gente está sofrendo. Isso não é bom para a igreja e a gente está padecendo. Porque o desânimo tomou conta. Eu não falo por ninguém, falo por mim. Então, eu não quero perder minha fé. E se eu participei, se eu comi desse fermento, o que, que eu tenho que fazer para me livrar dele? Porque na realidade eu acho que não. Eu penso que eu não comi desse fermento. Eu penso que eu... Mas eu sei que não é isso, a verdade. Então Deus está revelando isso para a gente agora. Né? Que nós participamos de um fermento, a gente ouviu alguma coisa que atrapalhou. Como fazer para voltar à origem, para libertar disso aí?
Vamos dizer que não foi o fermento, então. Vamos dizer, então, que não foi o fermento. Vamos dizer que não foi o fermento. Então, foi o quê? Né? O que que foi? Eu só falei o seguinte, que eu lembro a época em que eu mesmo combati muito, falei muito, chamei muita atenção da igreja com relação a isso. Olha, cuidado, cuidado, cuidado. Quem teve, cuidado, certamente, quem não teve, né? Mas vamos dizer, então, que não houve fermento. Então, o que que é? Porque Jesus disse, ele alertou, você pegar a apostila e ler a apostila, tem lá um trecho que fala muito sobre isso. Então, 30 anos atrás, mais do que 30 anos atrás, quando nós escrevemos a apostila, Deus alertou, cuidado com... Porque era uma coisa que ia entrar com certeza na igreja, a igreja de um modo geral. Nós temos uma igreja, essa Jerusalém terrena, que não é só nós aqui não, é todo lugar onde se prega o evangelho. O que que desanimou? O que que você tem visto que o evangelho, nós aqui, é como se fôssemos os remanescentes, aqueles últimos, dos moicanos, né, e que ainda tinha alguma coisa, vizinho, ainda tinha alguma coisinha. Mas nós já nos, só falta pôr o nome lá fora. Ou não? Não teve uma resistência muito grande com relação ao povo de Deus? Não teve uma resistência muito grande? É, já não chegaram até dizer que a igreja tomou outro rumo? Já não chegaram quantos... pisaram em cima de tudo que foi feito aqui. E aí você, mas eu não comi. A gente pensa às vezes o seguinte, mas eu não comi, eu não concordei, eu não aceitei. Mas cheirou. Às vezes só um cheiro te fez mal. alguma coisa aconteceu e está acontecendo. Amém? Para que a igreja, nós lutamos muito, mas Deus não avisou para nós que ela seria como nos dias de Noé, muitas vezes, nos dias de Sodoma e Gomorra. Nós lutamos muito para que isso não acontecesse conosco. Nós lutamos muito para que não acontecesse conosco. Que pudesse acontecer lá com as denominações, mas que não acontecesse conosco. Mas a gente sabia que nós também estávamos sujeitos. Muito bem, nós também estávamos sujeitos. Estávamos, não estamos, nós também estamos sujeitos. E as coisas vão acontecendo, Virginia. Acontece aqui, ninguém fala nada. Acontece ali, ninguém fala nada. Você se contamina, porque você vai, mas por que está acontecendo ali e não acontece nada? Por que que a Lohane apronta, e a gente queria que ela fosse punida? Esse dia Deus falou conosco, nós queríamos que as pessoas que fizessem a coisa errada fossem punidas. Não foi, não fez mal para você? Pronto, não contaminou você? Ela fez, não aconteceu nada. Nós queríamos que ela fosse, se ela fosse punida, a gente talvez temesse e não fizesse. É assim que o fermento entra, é assim que a coisa entra, é assim que o negócio vai acontecendo. Amém? O que mais? A Virgínia perguntou e a gente não respondeu. Primeiro porque a pergunta dela não tem resposta. Aí ela falou, o que que a gente vai fazer? Se nós tivéssemos uma receita, tivéssemos alguma coisa, toma 3 vezes por dia, entendeu? Mas não tem, não tem. Amém? A misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. A misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Esse dia nós também tivemos uma palavra aí, numa oração à tarde, Deus falando sobre isso. Para a gente, ó, a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Então, eu acho que enquanto nesse corpo eu tenho chance, eu tenho oportunidade, enquanto nesse corpo eu tenho oportunidade de me salvar. Bem? Eu tenho oportunidade, não quer dizer que eu vou me salvar, não, mas eu tenho oportunidade de me salvar. Eu vou, como nós falamos agora mesmo, Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou percebendo a minha fraqueza, eu estou percebendo o meu desespero, eu estou percebendo a minha, eu estou vendo, amém? Então, Senhor, tem misericórdia, Senhor, não retire de mim a tua graça, o teu Espírito Santo. Eu estou percebendo que alguma coisa está acontecendo. Amém? Então, tem jeito, Virgínia? Tem. Tem jeito? Tem. O que fazer? Eu acho que todo mundo sabe. Que é o quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nos últimos dias seriam dias difíceis. O povo de Deus vai acabar, o poder do povo de Deus. A apostasia vai acabar. Isso Deus vem falando há muito tempo. Parece que nós não... Parece que a gente não estava pensando que já estávamos no fim. Aí você pensa, apostasia vai ter. Mas vai ter. Né? O poder do povo de Deus vai acabar. Mas está lá na frente. Nós estamos sempre jogando a coisa para frente. Está dito que o poder do povo de Deus ia acabar, que a fé ia acabar. O amor de muitos esfriariam. Quem sabe se o seu já não existe. Amém, gente? Pronto. Amém? Então, olha aí. Os últimos dias seriam dias difíceis, que a tribulação muito grande. Se Deus não abreviasse, ninguém se salvaria. Por que que ninguém se salvaria? Porque haveria apostasia. Os cuidados do mundo seriam tão grandes que o amor esfriaria. A fé, apostasia. O que que é apostasia? Falado lá na apostila, mas aí a gente não deu crédito. O que que era, explicando lá o que que era apostasia, explicando lá na apostila, o que que é apostasia? A fé. Foi embora. É assim, ó. Deixa eu explicar para vocês a questão do amor, já que vocês estão querendo saber direitinho. É assim, por exemplo, a gente faz, não acontece nada. Por exemplo, se eu faltar uma reunião à toa, porque se eu faltar uma reunião por motivo justo, seja de trabalho, seja de compromisso, é uma coisa assim que você não queria, mas Deus é justo, Deus é justo, e Ele vai ver que você, a sua vontade, o seu esforço, era estar na reunião. Mas alguma coisa te tirou. Né? Mas quando você falta de preguiça, de relaxo, falta de compromisso, falta de amor, que mais? Vontade, alegria, disposição, aquilo que faz com que você, nós falamos no começo da reunião, você vai realizar uma coisa, vai construir uma coisa, você está animado, então você pega e trabalha naquele sentido. Nós estamos aqui trabalhando para Deus, edificando a casa de Deus, edificando o reino de Deus. Nós estamos aqui trabalhando para Deus. Nós estamos aqui trabalhando para Deus. Aí eu começo a matar serviço. Eu começo a chegar, fazer com pouco caso. Né? Aí eu vejo, na minha vida, eu vejo que eu não estou sendo punido. Eu vejo que não me afetou em nada. Por que que eu vou? Aí é que eu vou sentar mesmo. Amém? Engraçado. O que motiva o cristão é a perseguição, é a cruz, é a luta, é a tribulação, é isso que motiva o cristão. Amém? O que motiva o cristão é a cruz. Amém? Pronto. O que, que Deus falou conosco hoje? Falou que existe uma Jerusalém. Escrava. Escrava por quê? Porque ela não conseguiu se libertar, ela não conseguiu ainda, ela ainda continua escrava. Ela ainda continua escrava do pecado. Ela não tem ainda força para sair daquela situação. Amém, gente? Mas eu acredito que muitos aqui, eu creio que ainda estão, têm essa fé, luta contra a tribulação, luta contra os problemas, sabe que os problemas existem, etc. tal, mas não jogou a toalha fora, não desanimou ainda não. Está sentindo dificuldade, aí é outra história, está sentindo dificuldade, mas você continua lendo, continua orando, você continua você continua ainda com esperança, você continua disposta, não continua não, ou não? Não? Mas Dona Geni continua, ou não, Dona Geni? Mas não, o que está difícil, você está sabendo. Mas você continua se esforçando. Pelejando, amém. Você continua, filha? Animada? Tá, pronto, graças a Deus, ela continua. Você continua, Raquel? Mais ou menos. Amém, você continua? Firme, amém, pois é. Silvia, continua. E o Carlos, continua, Carlos? Continua, o Carlos continua. Eu ligo para ele e falo, amém, irmão, graças a Deus. Está firme, né, Carlos? Graças a Deus. Trabalhar muito, gente, não quer dizer. As lutas, as tribulações, as enfermidades, as coisas, nada disso pode tirar a sua fé. Nada disso pode tirar a sua fé. Então não é a fé, cada um tem ela. Ele sabe. É ele que sabe. Por isso que a gente fala, quem pode responder por você é você mesmo. É porque você que sabe. É Deus que julga você. Você que sabe. Se você está deixando por negligência ou você está deixando por outra razão. É você mesmo que sabe. Se você perdeu, você está perdendo. Se é o motivo do desânimo, se está tendo desânimo. É você mesmo que sabe. Vocês concordam? É a gente que sabe. Não é? Nós tínhamos lá no Novo Testamento, lá uma pessoa, o eunuco, lá dentro da carruagem, Ninguém, essa pessoa, ela não estava reunindo em lugar nenhum, ela não estava envolvida com nada. Mas ela estava lá dentro da carruagem, fazendo o quê? Buscando a Deus. Ela estava lá dentro da carruagem, sozinha, que eu digo, tinha a pessoa dirigindo a carruagem, e ela sentada lá, lendo, buscando a Deus. Deus viu aquela pessoa buscando a Deus. Então, não é que a gente precisa, às vezes, estar rodeado de gente, etc. Não. Deus precisa, é Deus que vê você. É Ele que julga você. Ele está vendo que você quer Deus. Ele está vendo o seu esforço. Por isso que um será tomado e o outro também. Né? Ainda bem. Não ia judiar, não é, filho? Um será tomado. Se Deus quiser, o outro também, né, filho? Amém? Dois estarão no campo. Um será tomado, o outro será deixado. Deus está vendo você lá onde você está. Deus, Ele julga, Ele sabe por que que você não está, vamos dizer assim, reunindo, que às vezes você não está tendo como, mas Deus está vendo ali o seu esforço, a sua vontade, o seu desejo. Você vai dizer, Senhor, o Senhor julga a minha causa. Agora, se a pessoa não congrega simplesmente porque não quer, não congrega simplesmente porque... Aí não. Se ela não ajuda simplesmente porque ela não quer, Deus é justo, Deus vai julgar a causa de cada um. Deus sabe o que passa dentro de cada um de nós. Vocês concordam? Amém. O certo é que vai ser assim, a prova de que um será tomado e o outro será deixado é que nem todos que estão aqui é Jerusalém celestial, mas nem todos que estão também é Jerusalém terrena. Amém? Quem sabe você já conseguiu se libertar e não é mais escrava. Amém? Está no corpo do pecado, mas já, você, Cristo já te libertou. Você está só esperando a hora, como Jesus estava ali esperando a última ceia. Jesus estava esperando ali aquela, a última Páscoa. Daqui para frente, acabou. Amém? O apóstolo Paulo disse assim, olha, para mim morrer é lucro, viver é Cristo. Aquele homem, com essa palavra, não mostrava que ele era livre? Agora, você fala, mas como que eu posso ser livre no mundo da escravidão? Eu posso ser livre no mundo. Eu tenho um Senhor, e o meu Senhor é aquele, porque o meu Deus, Ele é Senhor do céu e da terra. E o inimigo passa a ficar debaixo dos seus pés. Aquele que escravizava você, passa para debaixo dos seus pés. Então você é escravo dele? Você faz a vontade dele ou a vontade de Deus? Então você não é escravo dele? O escravo dele continua fazendo a vontade dele. Eu posso ser livre aqui. Amém? Mesmo habitando o corpo do pecado. Mas eu sou livre. Por que que eu sou livre? Eu não faço mais a vontade dele. Cristo me libertou. Nossa, mas seria bom, né? Se apagar. Aqui, ó. Aqui nós temos o aprisco, o aprisco. As ovelhas aqui dentro do aprisco. As ovelhas dentro do aprisco. O aprisco era uma espécie de um curral. Era uma espécie de um curral que o... E aí tinha uma porteira, né? Uma espécie de curral onde o povo ia lá para Jerusalém, levava as ovelhas. Chegava lá, colocava as ovelhas aqui dentro. Aí tinha a ovelha do humilde, ovelha da... do Ederson, ovelha do Rocinha e tal, tinha muitas ovelhas aqui dentro. Tinha muitas ovelhas. Isso aqui simboliza o mundo. Aí, a porta aberta, a porta... Aí, o que que Jesus fez? Ele veio, pagou um preço, ele comprou... Pagou um preço e comprou todas as ovelhas. Amém? Mas ele sabe que nem todas as ovelhas são dele. Ele comprou todas, ele pagou um preço por todas. Ele falou, comprou assim, porteira fechada. Todo o rebanho, ele comprou e pagou um preço por todas. Aí... Ele estava lá dentro, mas ele saiu. Ele saiu. E aí, o que mais que ele fez? Isso. Pronto. Aí as ovelhas... Essas ovelhas aqui, todas elas já têm o direito. Isso, direito da liberdade. Mais alto?
Direito à liberdade.
Então, as ovelhas que estão ali dentro, elas têm direito à
liberdade.
Liberdade, porque alguém pagou um preço por elas e falou para elas, certo? Quem quiser, siga-me. As minhas ovelhas me seguirão, as minhas ovelhas ouvirão minha voz. O que não for minha vai continuar, mesmo tendo direito da liberdade. É, então por que que você é escravo do pecado? Isso, mais alto? Mais alto. Por que que você vai para lá fazer o curso, vai ficar 6 meses lá, 6 anos lá? Por que que você vai ralar e tal, não sei o quê? Porque você quer. Por que que você vai casar? Porque você quer. Por que que você vai arrumar filho? É, por que que você compra? Por que que você vende? Por que que a gente vive preso, escravo em muita coisa? Solta as cadeias, tal, solta as correntes, luta contra. Mas vocês concordam que parece que a vida aqui é muito boa, não é não? Sodoma e Gomorra. Ninguém queria sair de Sodoma. Né, Vicente? Mas amém. Deus proverá. Deus proverá. Aí, então aí é onde vem realmente a garra do cristão, aí é onde vem a fé, aí é onde vem o Senhor. Que, ó, Elias chegou e falou: Senhor, só ficou eu. É assim que você tem que pensar. Senhor, olha, ficou eu. Ficou eu. Ninguém quis, Senhor, ninguém quis, só eu quis. Pensa assim, mano. Amém? Pensa assim. Senhor, eu não vou desanimar, não. Eu não vou retroceder. Não tem uma música nesse sentido? Não tem? Eu não vou desanimar. Eu sei, olha, o meu Deus é Deus tremendo, é Deus poderoso. Ele vai me salvar, Ele vai me tirar. Amém, Senhor? Está difícil de sair daqui. Amém? Parece que o portão ficou estreito. Está difícil de sair. Mas o meu Deus... Faz assim, dona vizinha. Ou você pensa que eu estou fazendo o quê? Eu, com tanto ânimo que vem dos irmãos. Hein? Se tem alguma coisa, a gente tem que tirar. Como é que chama? Tirar um coelho na cartola, né? Você tem que tirar uma sobrou ali uma aljava, sobrou alguma coisa, você tem que tirar. Amém? Amém, aleluia! Vocês concordam que é desse jeito? Amém. Amém. Então agora, o que vocês vão fazer para mostrar para mim que vocês estão animados? Nós vamos ver isso agora no louvor. Amém? Nós vamos ver isso no louvor. Não quero ninguém orando. Eu quero ver a pessoa louvando. Eu quero ver a pessoa animada. Só se você realmente não tiver jeito. Porque Deus é que vai julgar. Porque às vezes você não está. Jaqueline, sarou, Jaque? Parou? Hã? Não? Mas também não tirou sua fé, né, Jaqueline? Nem a esperança, né? Amém. Amém. Né, irmã? É assim. Então vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé e animados. Não é não, filho? Animado? Ou não? Animado? Isso. Pronto. Né, filha? Animada. Amém. Olha lá, o cheque não estava animado com a jantar. Olha lá, o cheque. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Pai nosso que está nos céus. O Senhor é a nossa salvação. O Senhor é a nossa salvação. Só Deus, só o Senhor pode nos renovar. Só o Senhor pode, ó Deus, nos salvar. Jesus, pronuncie o nome dele. Clama, todo aquele que invocar o Senhor, né? Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Senhor. Você vai dizer, eu não tenho outro Senhor, eu não tenho outro Deus. Só o Senhor é Deus. Oh, amém. Aleluia. Aleluia. Guia, Senhor Deus, os meus passos. Renova, Senhor Deus, a minha fé. Eu quero mostrar, eu quero falar, eu quero viver, eu quero me alegrar. O Senhor é a minha salvação. Aleluia! Aleluia! O Senhor é poderoso para tirar todo o nosso pecado, tudo que nos escraviza. Solta as cadeias, solta as correntes. Deus, solta, Senhor Deus, nós te pedimos, do jugo, da escravidão, aquilo que nos prende, que ainda nos escraviza, que tira nossa fé, que tira nossa alegria, que tira, Deus, o nosso prazer de servir ao Senhor. Aleluia! Quebra as cadeias, quebra as correntes, quebra, Senhor Deus, o jugo. Solta, Senhor Deus, o teu povo. Deus, abre os nossos olhos. Mostra, Senhor Deus, quem é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. bem, né? Que nós estejamos. Você vai dizer para Deus: Senhor, eu quero estar animado até a última parte. Eu quero estar animado até a última, como o Senhor. Eu quero estar também animado até a última fase. Amém. Abraça o seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.